Agora nós vamos falar sobre autocuratela. Você já ouviu esse termo, sabe do que se trata? Se tiver dúvidas, mande para o nosso WhatsApp 99137-7533. E recebendo aqui, com muita satisfação, a doutora Caroline Camargo, advogada especialista em inventários. Caroline, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Obrigada pelo convite e pelo espaço.
Bom, para começar a nossa entrevista, acho que é interessante explicarmos o que é a autocuratela, para quem é indicada.
A autocuratela, ela vai funcionar para você indicar uma pessoa ou mais para administrar os seus bens ou cuidar de você, se você entrar em uma possível incapacidade. Né? Decretada a sua incapacidade, a gente vai ter esse documento onde você fala quem você quer que administre seus bens e quem você quer que cuide de você nessa incapacidade. E ela é indicada para todas as pessoas.
E ela deve ser feita enquanto a pessoa está em condições ali plenas, em posse de suas capacidades, sem nenhum problema, certo?
Isso pode ser feita por maiores de 18 anos, né? Então, se você quiser, fez 18 anos e tem uma pessoa que você gostaria que cuidasse de você, você pode ir no cartório e redigir esse documento, colocando a pessoa tudo certinho. E aí, quando você entrar em incapacidade, esse documento vai ser buscado nos cartórios.
Então, o processo da autocuratela, ele tem que ser feito no cartório.
No cartório, tabelionato de
E
notas.
quais os documentos necessários?
Esses são os documentos pessoais e os dados da pessoa que você quer, né, que seja seu curador.
E em relação a prazos e custos, isso também é tudo no cartório.
Tudo no cartório.
E qual é a diferença entre a autocuratela e a curatela convencional?
A curatela convencional, ela é um processo judicial onde a gente entra pedindo autorização do juiz, né, demonstrando que aquela pessoa se tornou incapaz. E o juiz vai olhar pelo Código Civil e ver a ordem sucessória ali para colocar alguém para ser o seu curador, né? Nomear algum curador. Agora, com a autocuratela, vai se abrir esse processo de curatela, mas antes de nomear algum curador ali, né? Um filho ou a esposa, vai ser feita a busca, né, pelo sistema SENSEC dessa autocuratela. Nessa autocuratela vai estar lá, se for positivo o resultado, quem que você quer que seja seu curador. É positivo essa busca, eles vão chamar essa pessoa, né, se ela for uma pessoa diversa daquela que abriu o processo. Chamada essa pessoa, eles vão verificar se essa pessoa ela tem capacidade para ser o seu curador, né? Porque pode ser que quando você se torna incapaz, aquela pessoa tenha falecido ou também tenha se tornado incapaz. Então, o juiz vai analisar isso. E aí, analisada essa pessoa tá tudo ok, ela vai assinar o termo de curatela e vai se responsabilizar.
Levando em conta, então, que a autocuratela permite que a pessoa escolha previamente o seu curador de confiança, nesse sentido eu te pergunto se há limites ou regras específicas para essa nomeação, como, por exemplo, precisa cumprir algum requisito? Existem algumas regras para a escolha desse curador de confiança ou tudo depende exclusivamente da pessoa que vai propor a documentação ali da autocuratela?
Como é novo, eu acredito que eles vão ver como vai funcionar isso na prática, né? Para daí, com o decorrer dos dias, ver se há alguma necessidade de fazer algumas regras. Mas por enquanto, a única regra é que o curador indicado seja maior de 18 anos.
E em relação a benefícios da autocuratela, no sentido de a pessoa que está nos acompanhando agora, talvez nesse momento, ela esteja bem, esteja ali em posse de suas capacidades, não tenha nenhum grande problema. Então, fale para nós a questão do benefício mesmo, da importância de se pensar nesse assunto, até para garantir autonomia, garantir proteção futura, porque às vezes a gente não se prepara para isso. Claro que ninguém espera que isso vai acontecer, a gente não deseja que isso aconteça, mas no sentido, realmente do valor, da importância de se falar de um assunto que é sensível mesmo, não é?
Sim. O objetivo da autocuratela é porque nos dias de hoje a gente vê aquela velha frase, né? Um filho, uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. Então, o que acontece? Quando a pessoa se torna incapaz ali e precisa de algum cuidado, existe muitas vezes ali questão, né, dos idosos ali, que são os mais corriqueiros, aonde existe briga na família, quem vai cuidar? E aí acaba que aquele idoso ou aquela pessoa incapaz, ela acaba não tendo as suas necessidades supridas por conta dessa desavença. Então, a pessoa vendo ali, se eu ficar incapaz, eu sei que meus filhos não vão cuidar, eu sei que vai ter uma briga, né? A pessoa já identifica isso antes dessa incapacidade, ela pode ir no cartório e falar, eu vou me resguardar. Se eu chegar a ficar incapaz, eu quero que tal pessoa me cuide, porque eu sei que ela vai me cuidar bem. Eu sei que ela vai administrar meu patrimônio bem. Porque também não é só o cuidado com a pessoa em si, mas também do patrimônio. Na autocuratela vai colocar, eu quero que cuide de mim, dos meus bens, administre tudo que estiver no meu nome. Porque às vezes também os filhos entram em briga por conta do patrimônio. Eu quero cuidar porque daí acho que vai ter mais direito, né, e tudo mais. Então acaba que a autocuratela é para isso, para te resguardar no futuro, né, e saber que você vai ser bem cuidado e os seus bens vão estar em segurança com aquela pessoa.
Ou seja, então, levando em conta esse contexto de conflitos familiares, a pessoa, o curador de confiança que está ali documentado, não necessariamente precisa ser alguém da família, né? Porque se a família já está em conflitos, então se eu quero resguardar o meu patrimônio e a minha saúde, eu posso escolher alguém que esteja de fora desse conflito. Exatamente. O ideal, na verdade, seria isso, né?
Isso, exatamente.
E qual é a diferença entre a curatela, enfim, a autocuratela, que tem uma orientação específica, para a interdição, por exemplo? Porque na prática acaba aparecendo coisas semelhantes, mas são situações totalmente diferentes, né?
A interdição é quando a pessoa também se torna incapaz, né? Então a gente fala de interdição e curatela. Caminham junto, né? Mas elas tratam do mesmo assunto. Então, a interdição vai ser feita através da curatela. A curatela é o processo feito judicialmente para interditar a pessoa que se encontra incapaz, né? E aí a gente entra com a curatela para nomear o curador.
Eu quero aqui trazer agora uma outra situação, ainda seguindo nessa linha de conflitos familiares. Vamos imaginar que uma pessoa que está ali incapacitada, ela nomeou um curador de confiança, esse curador não pertence ao seio familiar dela, mas ela tem família, tem filhos, enfim, mas tem essa situação do conflito. Esse curador de confiança, ele torna-se responsável pela pessoa incapacitada ou ainda continua sendo a família, pelas questões civis e familiares, responsável pela pessoa? Quem fica responsável por quem numa situação como essa?
O curador, ele se torna responsável, né? Ele vai ser a pessoa que responde pela pessoa interditada. Então, ele vai ser o responsável, mas a família não vai deixar de ter a responsabilidade como família. Então, ela vai entrar como responsável secundário, né? Que vai continuar tendo que dar aquele suporte para esse curador.
E ainda seguindo nesse contexto, vamos imaginar ali que, ainda dentro dessa situação de conflitos, a família, ela pode, por exemplo, questionar, interferir ou alguma situação desse tipo nas decisões do curador?
Ela pode, mas aí vai ter que entrar judicial, né? Vai ter que questionar judicial, demonstrar para o juiz, né, que aquilo não está certo, para o juiz analisar. Às vezes vai ser necessária a troca do curador, né, destituir ele desse poder, se for encontrado alguma ilegalidade, está desviando bem, não está realmente cuidando da pessoa, né? Então a família ali entra com o processo, né, ali dentro próprio da curatela, E demonstra para o juiz, olha, está acontecendo isso e isso, através de provas, né, concretas, com testemunhas, documentação, e aí o juiz analisa se destitui o poder desse curador ou mantém.
Autocuratela é um documento reconhecido nacionalmente ou tem diferença entre os estados, por exemplo?
Não, nacionalmente. Ele foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Então, vai valer para o Brasil inteiro.
E em situações, por exemplo, de uma incapacidade que seja talvez temporária ou alguma coisa que permita que a pessoa, o paciente, retorne a ter poder sobre si e ter condições de tomar decisões. Nesse caso, esse documento pode ser revogado, por exemplo.
Ele vai ser válido pelo tempo que a pessoa se tornar incapaz. Ela voltou à capacidade civil, vai se provar que voltou, que pode voltar a se auto ser responsabilizar, se responder, né, pelos atos civis. E aí se revoga, né, essa curatela. Aí esse documento, ele é sigiloso. Então, só o juiz e a pessoa que faz tem acesso. Então, cessado essa curatela, ou ele pode manter esse documento, ou pode ir no cartório revogar e fazer outro, né, colocar outra pessoa.
A curatela, ela pode exercer alguma influência, por exemplo, na elaboração de um testamento? Porque, vamos colocar aqui a situação, a pessoa que ela já está procurando alguém da sua confiança para cuidar dela e do patrimônio, e aqui falando especificamente do patrimônio, quando a gente fala de testamento, de inventário, porque a curatela, ok, a pessoa ainda está viva, ela está incapacitada, mas ainda está viva. Agora, o inventário e o testamento já é naquele contexto em que a pessoa faleceu. A curatela, ela pode influenciar na elaboração de um testamento, por exemplo?
Se a pessoa já está incapaz, né, o curador em si ele não pode fazer, porque o testamento ele precisa ser feito pela própria pessoa, pelo autor da herança, né? Então, se ele estiver incapaz, ele já não pode fazer.
Muito bem. Como que você avalia a procura por essa temática, por essa ferramenta, enfim, judicial, social? Os brasileiros têm buscado se assegurar, buscando esses dispositivos que nós temos aí à disposição, como é o caso da curatela e agora a autocuratela?
Sim, é bastante procurado, né? Tem uma... Eu acredito que seja um dos melhores ferramentas utilizados, né? Porque hoje as pessoas com a internet e esse acesso fácil às informações, eu tenho percebido que as pessoas têm tentado resolver a vida delas de forma mais prática e mais rápida. Então, desde quando, por exemplo, do testamento, as pessoas já vêm fazendo, a doação em vida, quando foi instituída ali, o pessoal já começou a fazer a autocuratela, ela é recente, então ela desde do dia 6 de outubro desse ano. Então, muitas pessoas ainda não sabem, né? Mas agora que tá com o pessoal, né, dos cartórios estão fazendo divulgação e tudo mais, eu acredito que ela vai ser muito bem utilizada. E para nós, advogados, né, e para o judiciário, vai ser muito mais célere, né, a pessoa deixar alguém ali de confiança e também a pessoa saber que em uma possível incapacidade ela vai estar resguardada de um cuidado, né, de cuidado, afeto, carinho ali pela pessoa escolhida.
E como o processo será realizado nos cartórios? O interessado, ele precisa acionar, por exemplo, um advogado, ele precisa ter assessoria jurídica ou basta ele manifestar o interesse com os documentos, ele sozinho pode fazer isso no cartório?
Por enquanto não há exigência de advogado, né, na presença do ato. Mas a gente vai ver conforme vai funcionando, né, mas por enquanto essa exigência ainda não é feita.
Sendo assim, então, chegamos ao final da nossa entrevista. Doutora Caroline, muito obrigado pelas suas orientações, explicando aqui para nós como isso vai funcionar, né? A curatela ela já existe, mas agora a autocuratela é uma novidade e certamente vai despertar o interesse das pessoas. Afinal de contas, todos têm o interesse de preservar a sua vida, preservar o patrimônio. É claro que a gente não espera que não precise disso, mas havendo ali o interesse, é bom que haja essa garantia. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigada, Marcelo.